ser um tanto difícil conseguir comentar aquele que foi falado durante esse período, porque tivemos vários apresentadores, vários debatedores, vários senadores, e é muito difícil conseguir fazer uma síntese disso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer duas coisas apenas. É evidente que o modelo de incentivo fiscal mediante a guerra fiscal feita pelos estados, elas têm um lado positivo, atrair o investimento, é verdade, ninguém questiona ou duvida disso, mas é importante deixar claro que ele faz isso em detrimento do estado vizinho. É diferente um incentivo fiscal federal do incentivo fiscal estadual quando feito com o ICMS, com diferencial de alíquota. É claro, quem vai estar pagando esse incentivo seguramente é o estado que estará recebendo a mercadoria e terá que honrar aquele crédito que muitas vezes não chegou a ser recolhido. Então, essa é uma diferença fundamental. A segunda questão que eu queria deixar claro é que não há dúvida mais na sociedade brasileira, entre os pensadores, entre os gestores, entre os senadores e governadores, que essa guerra fiscal praticamente já não interessa mais a ninguém. Acho que o Germano Rigotto, governador, colocou com muita clareza. Hoje, isso, além da insegurança jurídica, introduz uma terrível assimetria e uma terrível ineficiência no uso do recurso. Então, temos que caminhar para alguma solução, né? E é evidente que não há acordo, não há consenso de como vamos caminhar para isso, a não ser alguns poucos. Um deles é de que devemos caminhar o ICMS com a tributação para o destino. Isso tira o combustível da guerra fiscal, mas não se faz isso sem ônus. O Zé Roberto apresentou as dificuldades que nós teríamos por aumento do impacto da substituição tributária e possibilidade de fraudes em função do passeio da nota fiscal e etc. Mas, claro, confio perfeitamente nos fiscos estaduais e na sua capacidade de coibir esse tipo de providência. Então, nesse sentido, o que eu penso neste momento? Temos que caminhar para a tributação do ICMS no destino. E o que é que precisa? Nós precisamos, de um lado, compreender muito bem os mecanismos dessa mudança, ter certeza de que a União entrará com a sua parte para suprir as perdas que os estados terão com isso, de um lado, suprir a necessidade de recursos para o desenvolvimento regional, como bem colocou o senador Armando Pinheiro, muito provavelmente aumentando os recursos tributários, os recursos orçamentários e talvez menos de recursos financeiros. E há uma terceira parte que foi muito bem levantada pelos diversos debatedores, que é a questão das empresas que fizeram os investimentos, que podem ter sido marginais no sentido de não estar aprovado pelo Confins, mas que, de certo modo, estão lá feito o investimento e haverá perdas significativas caso não haja mecanismos de compensação. E é evidente que o mecanismo de compensação ele tem que ter um prazo definido e tem que ter um prazo onde ele seja diminuído lentamente até que se extinga, porque não é possível nós levarmos essas compensações ad eternum. É importante que isso seja feito. E, por último, queria lembrar só o seguinte: nos vários momentos em que andamos perto de fazer um acordo federativo, ele sempre deixou de ser feito porque uns queriam mais pressa na redução das alíquotas, outros queriam que fosse mais devagar. Muito bem, aqueles que queriam muita pressa, se tivesse aceitado aquele período mais longo, já estava resolvido hoje, né? Porque já faz isso, já faz mais de 8, 10, 15 anos que aconteceu dessa maneira. Então, eu acho que o Senado tem pela frente, e esta comissão tem pela frente, um enorme desafio, e eu tenho certeza que os senadores estão à altura disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço muito a participação do Nelson Machado nessa audiência pública. E passo a palavra ao ministro Guilherme Gomes Dias por 5 minutos.
Ok. Bom, Eu vou insistir em alguns pontos. Quando o governo federal reduziu o IPI para manter a produção da indústria automobilística, quem pagou a conta, meu caro amigo Nelson Machado, também foram os vizinhos. O benefício, em termos de empregos e de produção, foi para os estados onde tem indústria automobilística, principalmente São Paulo, que concentra a indústria automobilística. E quem pagou a conta da perda de arrecadação de IPI foram todos os estados. Isso sempre acontece. Na essência, não há diferença entre incentivo estadual e federal. Enxergar diferença nisso é mero preconceito ideológico. Sempre paga a conta. O senador Ricardo Ferraço lembrou do REPENEC, que é uma lista de desonerações de A a Z nos tributos federais para a instalação de refinarias e projetos de fertilizantes nas regiões Norte, Nordeste, se não me engano, e Centro-Oeste. Quer dizer, quem paga a conta são os vizinhos, são os outros que não estão recebendo os projetos. Então, não vamos mistificar esse tipo de coisa. O que eu defendo, e eu agradeço o senador Armando Monteiro, quer dizer, se é inevitável a mudança, vamos fazê-la. Mas vou usar a palavra da moda, que o Supremo colocou em moda, que é dosimetria, né? Muitas vezes, a dose faz a diferença entre o remédio e o veneno. Se, de algum modo, as pessoas estão convencidas todas de que é necessária a redução da alíquota, eu não vou ser convencido, mas me rendo aos fatos, né, que façam com moderação e gradualismo o que não foi observado na Resolução 13. Eu defendo com insistência que seja mantido. Eu acho que isso é uma posição no CONFAS, inclusive, não sei se de consenso da maioria dos secretários da Fazenda do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que é manter ao final da trajetória algum diferencial da alíquota entre as regiões avançadas e os emergentes, pobres e ricos que seja, né, 7-4 ou o que seja. Ou então, é uma ideia boa do Bernardo Api, que faz um pouco o mesmo efeito, se tiver como um substitutivo um crédito de PIS, COFINS para essas regiões. Porque o fato... Não podemos imaginar que só o ICMS é diferente, tudo mais é constante. Os custos de logística são diferentes, o grau de desenvolvimento. Eu não consigo imaginar que a fábrica da Ford, a questão de concorrência desleal, quebrou a indústria automobilística nacional, ou quebrou a Ford, que a fábrica da General Motors no Rio Grande do Sul inviabilizou a indústria automobilística nacional, ou que a da Fiat, que vai se instalar em Pernambuco, vai inviabilizar a Fiat de Minas Gerais. O ICMS é diferente porque ele está compensando outras diferenças de custo de produzir. Senão, a indústria automobilística estaria ainda na via Anchieta. A verdade é essa. Então, nós temos que ter clareza de que podemos fazer algum tipo de convergência, mas reconhecendo que há diferença de competitividade entre as diferentes regiões. A segundo ponto é que é uma oportunidade de corrigir questões que não foram observadas na Resolução 13. Mais uma vez, senador Armando Monteiro, quer dizer, de certo modo, a votação aqui foi um pouco parecida com a questão dos ódios. Foi um mero exercício da maioria, sem observar alguns cuidados com a minoria. Por exemplo, é a oportunidade de colocar como incluir na base de cálculo, e o senador Luiz Henrique observou esse ponto, na base de cálculo, as perdas da Resolução 13, porque, afinal de contas, é tudo ICMS. Então, não há por que excluir. Eu acho que é isso, e mais as preocupações que já foram colocadas quanto a que a compensação financeira seja, de fato, um seguro receita. Muito obrigado.
Agradeço o ministro Guilherme Gomes Dias e passo a palavra para José Roberto Rodrigues Afonso. Por 5 minutos.
Eu acredito que esse debate que se inicia aqui certamente vai postergar, vai ser várias outras, né, audiências e decisões dessa casa, vai ser bastante rico. E, acima de tudo, o que eu acho que eu vejo nos debates, que tem muito mais, ainda que não vá haver unanimidade, como o senador Wellington Dias bem colocou, mas acho que há muito mais convergências do que divergências. Acho que, assim, no nosso papel de técnico, o nosso papel acho que aqui é alertar, né, para aspectos que acho que é importante estarem sendo considerados. Me parece que há a convergência de que precisamos ter uma ação nacional de desenvolvimento regional, que até é o assunto que o senador Ferraço já colocou aqui. A discussão é quais são os instrumentos mais apropriados. Nessa questão do desenvolvimento regional, pessoalmente, eu acho que a discussão que os estados precisam ter é se eles querem continuar correndo para o fundo do poço. Porque, na verdade, os números são incontestáveis. O ICMS está ficando para trás e os estados estão ficando para trás na Federação Brasileira. Eu acho natural, mais que natural, correto e obrigação dos governantes, dos governadores, buscarem ter autonomia e terem uma atuação proativa. Só que o instrumento que hoje está sendo utilizado, que é, na minha opinião pessoal, o instrumento do ICMS, que é um contra o outro, na verdade, todo mundo se afunda. E o desenvolvimento regional, a guerra fiscal, deixou de ser um instrumento importante para desenvolvimento regional quando todos os estados passaram a conceder incentivo. E quando todos passam a conceder incentivos, obviamente, os mais prejudicados são os mais pobres, são os que não têm infraestrutura, porque não tem diferencial tributário. Eu acredito que a proposta que está aqui em debate, quero até fazer coro aqui em dorsal, que o Bernardo colocou, é importante na proposta da Fazenda, na proposta do governo, está mudando o eixo. Fala assim, olha, em vez de a gente fazer desenvolvimento regional com tributo ou com tributo estadual, e insisto, o problema do tributo estadual nosso, o ICMS, é que é um tributo no preço, cria condições diferentes para iguais. É a maior interferência possível que o Estado pode ter na economia, dentro da economia. É a maneira como a gente conduz a guerra fiscal. A guerra fiscal é um problema de concorrência, acima de tudo. Concorrência entre Estados, concorrência entre empresas. Nós precisamos fazer desenvolvimento com outro instrumento. A questão fiscal e a questão creditícia, financeira, e muito já foi colocado aqui, eu quero só endossar, eu acho que é o caminho. E acho que muito pode ser feito para criar, dentro do Fundo de Desenvolvimento Regional, outros mecanismos, condições que diferenciem os estados mais e menos desenvolvidos. Eu, pessoalmente, inclusive, eu não gosto muito da ideia de tratar regionalmente. Quer dizer, dentro das regiões, das macro-regiões, temos situações muito diferentes de um estado para o outro. Acho que a gente precisa ter, sim, regras de diferença, uma regra nacional, mas que implique um tratamento diferenciado. Quem mais atrás precisa ter mais incentivo para investir. Fomento a investimento é o segundo ponto que eu acho que é consensual e eu achei muito interessante que aqui no debate, tanto na mesa quanto os senadores, trouxeram outros instrumentos. Eu acho que não se pode apostar tudo que resolver a guerra fiscal vai destravar investimento nesse país. Muito pelo contrário, volto a insistir, me preocupa muito, nós temos um terrível desafio a enfrentar pela frente. Você tem que garantir o benefício para quem recebeu e investiu, de boa índole, digamos assim, mas você também não pode fazer isso de uma maneira que você impeça de entrar um novo. E, sobretudo, se você impedir de entrar um novo, nós vamos travar o investimento novo, que é a coisa que a gente mais precisa no país nesse momento. Não é salvar o velho, eu preciso de investimento novo. Óbvio que eu não vou defender você jogar o velho. Desonerar bens de capital, bens de uso e consumo, era algo que estava previsto na Lei Candir e foi abandonado. Eu acho até curioso que os estados aceitem dar incentivos da guerra fiscal, mas não aceitem a desoneração de bens de capital, porque a desoneração de bens de capital você não escolhe para quem vai dar, você dá para todo mundo. E eu acho que essa é a melhor saída. Acoplar o PIS e COFINS, como o Bernardo colocou, quer dizer, tem várias outras opiniões. Por último, 30 segundos, a questão da simplificação, eu acho que aqui está consensual, e da eficiência. Com a alíquota de 4%, ou seja, reduzindo a alíquota interestadual, é preciso criar uma câmara de compensação entre os estados. E é preciso encontrar solução para crédito acumulado. Esse é um problema que já tem e que, inclusive, penaliza, que o senador Armando Monteiro bem colocou, os exportadores e investidores. Esse problema vai ser potencializado. Apenas reduzir a interestadual e não encontrar solução para esse problema, nós vamos agravar, ao contrário de melhorar. Acho que essa a boa intenção é melhorar a competitividade, mas o resultado pode ser invertido. A questão de créditos acumulados, na minha opinião pessoal, acho que é outra discussão longa, mas passa por securitização desses créditos, por se criar um mercado secundário, por reconhecer e emitir. E hoje não é um problema só de ICMS. Aliás, o aumento de créditos acumulados, acho que no PIS e COFINS, a velocidade é maior do que a do ICMS. E eu acho até que era um momento oportuno para se encontrar uma solução para esses dois casos. É, porque nós vivemos uma situação assim meio... É difícil você explicar para quem não é técnico como que a gente desonera e aumenta a carga tributária. Porque não adianta eu reduzir o imposto. É, por exemplo, eu reduzir o imposto do óleo de soja, ou tirar o imposto do óleo de soja, só que para produzir soja eu preciso esmagar a soja, eu preciso levar a soja do campo para a fábrica. E se eu cobrar frete nesse caminho, eu coloquei imposto. Na verdade, a maneira como a gente faz a isenção pode até aumentar o preço e não reduzir, porque está tirando, se o contribuinte for só exportador ou tiver feito pesados investimentos, a isenção aumenta o preço, aumenta a carga. É algo meio esquisito, mas vocês devem saber que tem... A gente anuncia isenção e várias empresas vêm para dentro do Congresso pedir para não acabar a isenção. É por esse motivo. Suma, eu acho que há um campo fértil aí de debates com as autoridades fazendárias estaduais, com as autoridades fazendárias federais. O importante, acho que é ter, ao meu ver, dois grandes princípios estar se perseguindo de uma maneira obstinada. É aumentar o investimento no país, inclusive no curto prazo, e fazer desenvolvimento regional no médio e longo prazo, mas com novos instrumentos. E eu acho que as propostas aqui colocadas abrem possibilidade para isso. Obrigado.